That's life.
Alô, boa tarde, boa noite, bom dia, depende de quando você estiver ouvindo. Esse aqui é o primeiro TrollaCast. Quero fazer um convite aí aos meus colegas de bancada a se apresentarem, depois eu falo de mim. Começar ali pelo famoso. Vamos começar pelo mais famoso, Paulo Neto?
O cara que saiu na UOL.
É, o cara que saiu no UOL, vamos chamar o nosso amigo Iachá Galazzi, com Y. Pode começar, Iachá. Te apresenta aí, fala aí o que você vai falar e vamos lá.
Eu sou o Iachá Galazzi e não é apenas o UOL. Já está em negociações avançadas o meu empresário com a G Magazine.
Bom, chamar aqui na ponta esquerda o meu amigo Paulo Neto.
Eu não sou famoso, ninguém me conhece. Então, eu vou conhecer a partir de agora e o problema é de vocês.
Muito bom. Eu sou bom. Vou falar de mim, eu sou Eldo, Eldo Santos. Eu sou gago, só pra falar que eu sou gago. Então esse podcast é tão TrollaCast que colocaram um gago pra apresentar o programa. Então a gente vai falar hoje de Olimpíada. Eu queria primeiramente perguntar pros colegas aqui o que é que vocês querem falar sobre os destaques das Olimpíadas pra vocês até agora. Então hoje acaba, amanhã acaba a Olimpíada. Tá faltando só o que interessa, é o vôlei masculino. O resto não vai interessar mais porra nenhuma.
Maratona, eu acho que rola ainda.
Rola maratona, masculina.
Não, mas eu sou brasileiro, Eu só torço pra ganhar, não torço por esporte.
Pô, mas sempre tem um neguinho magrinho brasileiro que tem chance de medalha, pô.
Mas tem padre também que atrapalha, então...
Também.
Então é meio complicado.
Modéstia, neguinho por neguinho pro filho esqueniano, assim, em termos de...
Tudo bem!
Parabéns, parabéns aí. Bom... Então, balanço de vocês das Olimpíadas, o que, que a gente faz com destaque? É positivo, negativo, uma porcaria, muito bem, o que, que vocês dizem aí?
Oh, o futebol jogou como nunca, perdeu como sempre as Olimpíadas, né? Inclusive perdeu pro México, que era o dono, inclusive, desse ditado, era o México.
Cuja maior contribuição para a história do futebol foi a Ola.
Foi. Ela era uma grande contribuição, muito melhor que, ah, eu sou brasileiro.
Bem melhor, bem melhor.
É, as meninas do vôlei, né, mano? Porra, sensacional.
Brasil, o país do vôlei. É. São 4 medalhas em 4 possíveis.
Não, do vôlei feminino, né?
Diga não, assim. Não. São 4 medalhas de 4 possíveis. As duas duplas da praia ganharam no masculino não. E feminino na praia e vão ganhar no masculino da quadra e já ganharam
mas
no feminino.
Mas o Brasil é o país do vôlei feminino, porque foi ganhou até agora, né?
Não, vamos estabelecer assim. Quando a gente fala vôlei, é feminino.
Isso é porque não porque... há provas de que exista vôlei exato. Masculino quando hétero.
Quando for masculino, a gente fala vôlei masculino, mas o certo é vôlei.
Legal, o meu destaque da Olimpíada é o seguinte. Usain Bolt e Michael Phelps. Porque acho que a gente tem entre 20, 28, 29 anos, aí 33, a gente vai poder dizer, olha...
Isso tu não gosta dos atletas brasileiros, vai embora, pô.
A gente viu história, não, porque eu falo o seguinte, a gente viu história com esses dois caras aí. Brasil! Bolt bateu o recorde com a Jamaica.
Ué, como era previsível sempre o judô dando uma medalha para um desconhecido. Isso aí era previsível, né?
É, inclusive,
o favorito do judô nunca vence.
Paulo Neto falou isso no, antes da Olimpíada
isso,
começar.
Isso a previsão da Olimpíada. É, os favoritos brasileiros vão perder e vai ter um desconhecido no judô que vai dar uma medalha pra gente. Tiveram três no caso, né? Então,
três medalhas, um ouro com a Sara Menezes.
O Felipe...
Só pra... Melhor Menezes da delegação brasileira nessa Olimpíada, Sara.
Todo mundo curtiu hoje a vitória das meninas, né? Ninguém...
Reforçando que o Brasil é o país do vôlei. Grande vitória das meninas do vôlei. E os deuses da Olimpíada fazem justiça ao fazer o futebol brasileiro perder no dia que a menina do vôlei ganha. Que é pra não termos os cabelos escrotos do Neymar e companhia dividindo atenção com Jaqueline, Sheila, enfim.
Não. Eu até pediria assim, quando a gente fosse comparar assim, ah, Neymar não, quem boa mesmo é Jaqueline, vamos comparar só campeões, né? A gente compara assim, Bernardinho com o Zé Roberto.
Inclusive, o Zé Roberto é superior.
Com certeza, ele é tri, né?
Não, é importante ressaltar que com a medalha de ouro das meninas do vôlei, o Brasil ultrapassa Cuba no quadro geral de medalhas e assume a liderança entre os países onde há esquistossomose.
Brasil! Eu quero saber...
Aí o cara tá não, de cara boca é, cheia,
enche a boca de chá.
Ele acabou de avisar que ia colocar um adendo, ele colocou na boca.
Pergunta uma coisa que eu ia perguntar antes de me entalar aqui com o salame. Puta merda.
Entra lá com o salame. O que diria o mestre sobre isso?
Ele é homossexual.
Pô, eu quero saber o seguinte, falando sério agora, para com a porra, pô. Para com essa porra.
Minha filha, vamos parar com putaria?
Eu quero perguntar o seguinte, no contrato que foi feito do Trollacast e da cobertura campeã, a Adriele não vai fazer participação de Londres diretamente, assim, porque tem um link ali, eu achei que ela fosse fazer diretamente de Londres uma participação. Não tá no contrato dela não, isso aí?
Ah, com a palavra o empresário dela, né?
Tava tudo certo, inclusive ela tava na linha agora há pouco. Mas era via Skype e a internet não deu conta.
Computador do Yashin.
Falando em futebol e seleção brasileira, não era o dia do futebol brasileiro hoje.
Teve.
Os deuses do futebol não permitiram o tão sonhado ouro olímpico.
Hoje não! Hoje sim!
O que aconteceu? O que aconteceu pra vocês com o futebol hoje?
Como o Yashin falou, os deuses do Olimpo, né? Convenhamos que não podia o Neymar e companhia. O Paulo Henrique Lima, o Ganso.
Foi visto vendendo Havaiana na corta de Wembley na sequência do jogo.
Isso, não era o Panca?
Não, era Havaiana. O Panca é a exclusividade nossa.
O Panca é só para campeões.
Sobre futebol, eu quero fazer um comentário. Alguns comentários. Primeiro, eu já falei que não existe mais bobo no futebol, né? E outra, tava culpando o Mano.
Muito original, por sinal.
Eu acho que o Mano não tem culpa, porque não foi o Mano que fez aquela cagada que aquele porra daquele Rafael fez no, com 3 segundos de jogo da bola pro mexicano. E no final o Oscar, meio metro da linha, até. Olha, eu diria uma coisa muito séria agora. Até eu faria aquele gol que o Oscar perdeu.
Olha, eu acho que é preciso repensar o futebol brasileiro. E acho que o problema é muito maior que o Rafael perdeu a bola, o Oscar perdeu o gol. Acho que o problema é o seguinte, tem que acabar com dancinha escrota e cabelo ridículo.
Verdade.
Hoje eu falei que eu tava discutindo essa merda do jogo no Twitter, aí o cara se falei, olha, vocês querem tirar o Mano agora? Pra pôr Muricy ou volta Filipão, vai dar merda do mesmo jeito. Técnico pra seleção brasileira é Givanildo de Oliveira.
Boa pedida.
Givanildo
de Oliveira. Boa
pedida. Exatamente.
Pedido.
Givanildo de Oliveira não ia permitir nunca que o Neymar entrasse em campo como craque da seleção com aquele cabelo de vassoura de Piaçaba.
Verdade, isso é verdade. Vocês viram a treta do Galvão com o Renato Maurício Prado?
Nossa, melhor momento da Olimpíada.
Olha, melhor parte da. Por isso que a cobertura do Sport TV é muito superior.
Aliás, muito superior.
Foi um comentário. Record pagou não sei quantos milhões e eu não assisti a Record nenhuma vez, nenhum segundo. Eu não tive esse desprazer de ver a Record.
É mesmo porque quem tá liderando a audiência é a cobertura campeã.
Exato, a cobertura campeã.
Aliás,
dando um show, inclusive, patrocinado pela Budweiser, que a gente continua comprando também.
Inexplicavelmente continua sendo paga por nós mesmos.
O problema é que a gente ainda não achou, mas
não conseguiu equacionar isso.
O nosso empresário tá com alguns problemas de
estamos formatando uma campanha de marketing para superar esses imprevistos com vistas a 2014 e 2016.
Não,
falou da briga do Galvão com o Renato Maurício Prado. É o Alien versus Predador brasileiro.
Aliás, o Renato não voltou, né?
É uma briga onde só há vencedores.
O Alien não voltou, né? O Renato Maurício Prado não voltou.
Informação de bastidor escolhida pela Adriele lá em Londres dá conta do seguinte: o Renato Maurício Prado foi convidado a voltar se desculpasse com o Galvão Bueno. O Renato Maurício Prado disse assim: não, eu não só não me desculpo, como quero que ele me peça desculpa. E vê-se que ele não voltou mais.
Já. Quer dizer, aquele vácuo que o Galvão ficou.
Não ficou, né? Quando ele estendeu a mão pro soquinho assim e passou no vazio, quase que ele leva um dia.
Deixa
aí.
Que eu toco sozinho.
Só uma coisa.
Falando de Olimpíada, tem um negócio que eu queria observar que me chama atenção. Toda vez que tem Olimpíada, e porra, acho chato pra caralho ter que falar disso. É o seguinte: atleta brasileiro que se fode e pede desculpas ao povo. Porra, cara, eu não consigo me comover. Eu posso estar com pena, assim, querendo chorar porque o cara caiu de boca no chão. Quando ele fala isso, eu começo a rir. Porque não
eu já registrei, inclusive, em cartório, um desculpa geral, né? Ou seja, por mim, tá desculpado.
Não, eu já dispensei. Eu falei, quando a Mauro Imagem se ferrou no salto triplo, agora ela também foi no Twitter pedir desculpa ao povo brasileiro. Eu respondi pra ela no Twitter e disse assim, ó, de minha parte tá dispensada. Verdade, da não. Desculpa.
Por mim.
Até porque o povo brasileiro não ajuda em... Porra, aliás, ajuda sim. A gente paga imposto, o governo vai investir e tal, mas...
Nem que pagasse.
Tem, o cara tá lá na Olimpíada, ele vai lá, tem outros que podem ganhar dele, acabou, não tem esse negócio.
Tá lá competindo amarelado. Por ele.
Eu sou contra falar amarelado.
Eu também, exceto no
vôlei quando, exceto quando o vento bate.
Não, eu sou contra falar em amarelada, exceto quando fui eu que falei que o time amarelou, porque com certeza tinha razão. Por exemplo, no vôlei de praia masculino, tinha que ganhar. Tinha que ganhar.
Com certeza tinha razão, era uma frase que eu nunca esperava de ti, incrível.
Aliás, uma coisa.
Veio agora, de improviso. E... É, o cara, sério, atleta que pede desculpa ao povo brasileiro é foda. Porque aí tu entende, então, o Diego Hipólito. Duas Olimpíadas seguidas, em 2008 caiu de bunda no chão. E em 2012 agora caiu de boca no chão. Aí o cara vai dar entrevista chorando, pedindo desculpa ao povo brasileiro. Tu entende o problema? O cara pula pra dar aqueles saltos lá com esse peso todo nas costas. Vai competir por ti, cara. Não tem povo nenhum.
Daí,
por favor.
Por conta disso, deve ser aplaudido. Até pedir aplauso pra plateia. Pra nossa. Pra atleta do brasileiro do atletismo. Que perguntaram pra ela assim: e aí, o que aconteceu? Ah, fiz merda. Não sei o que, não deu
como
certo.
Foi a prova? Foi uma merda.
Foi uma merda. Justo, eu errei, justo. A culpa foi minha e acabou.
Sincero.
Perfeito. Essa merecia, pronto. Merece muito mais aplausos.
É simples assim. Agora, esse lance do atleta que vai com essa pressão, responsabilidade de representar o país, o povo tão sofrido que merece uma alegria na Olimpíada, isso decorre da história do torcedor modinha, né? Que torcedor brasileiro, eu lembro de domingo de manhã ter gente com televisão na calçada pra assistir o Guga enrolando arroz. Os caras não sabem como se conta a pontuação do tênis, mas estavam lá, era a pátria de raquete.
Mas eu sei, tá? Eu sei.
Eu, não, sei eu inclusive, me incluo. Eu tava no convênio, né? Fazia cursinho aos domingos e faltei um cursinho. Talvez não tenha passado na Unicamp por isso. Pra ver a final de Roland Garros do Guga.
E já teve essa fase. Aí depois teve a fase do País da Ginástica, com a Daiane dos Santos, exato. Que deu até nome pra movimento e tal. Agora, depois dessa Olimpíada, nós teremos, sem dúvida nenhuma, o País das Argolas na ginástica.
Aliás, engraçado.
Primeira vez um homem, né?
Falando sobre... O Arthur Zanetti, que tem nome de... Como é? Nome de volante argentino.
Meio de campo da gloriosa Internacional de Milão.
A Sadia tinha uma propaganda que rolava todo mundo, o Diego Hipólito. De repente, eu fico pensando na correria. Meu Deus, tem filmagem do Arthur Zanetti pra colocar na propaganda? Rapidinho colocaram na propaganda.
É aquelas horas que a gente tava testando o vídeo que ele apareceu. Bora colocar agora no vídeo.
Deve ter sido um corre-corre igual pra procurar a família e descobrir a origem humilde do atleta. Isso é outra coisa sensacional.
Não, eu fico imaginando o dia que for pegado. Vamos falar de você, como era? Ah, eu estudei em escola particular, fiz faculdade, né? Nunca tive problema, tenho carro desde 18 anos.
Né?
Meu pai sempre me deu. Meu pai sempre me colocou nos melhores treinadores e por isso eu ganhei. Eu imagino a desgraça que vai ser isso pro jornalismo brasileiro.
Não, não existe próxima pergunta, no caso.
Eles não são
treinados pra próxima pergunta, no caso.
É capaz de
você
ser...
Você consegue imaginar a cara do repórter depois de uma resposta dessa?
Não, porque o atleta brasileiro ganha, ou se destaca, ou vai pra final, alguma coisa assim, e já começa, eu já imagino aquela redação do jornal, corre desenfreado, a galera correndo atrás pra descobrir a origem humilde. Eles querem ouvir do pai do cara que ele deixava de comer pra pagar a condução.
O pai que fez as argolas, né?
É, ou então que... Não, eu ia pro treinamento em troca de um prato de comida... Precisa desse sofrimento. Isso é um negócio.
Perdi as três peneiras por causa que o ônibus não passou. Essas coisas lindas. Que...
E interessante a necessidade.
Isso aí é
que a torcida
é o famoso
tem,
complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues.
Nelson Rodrigues, tanto falar.
Eu pensei pra não fazer isso.
Vai ser uma tragédia. Imagina. Brasil, ouro na esgrima. E vamos ver onde é a família. Não, eu moro aqui no Leblon. Estudou no Dom Pedro I, aqui no Rio de Janeiro. Andou de carro, sempre teve motorista particular.
O caso da galera do hipismo, por exemplo.
Exato.
Quando Rodrigo Pessoa ganhou medalha em sei lá quando.
Em 96,
eu não me lembro desse
96,
chororô.
96.
Dele de dizer.
96 e 2004.
Não, e coincidentemente.
Chegar pra câmera
Brasil...
e contar que o meu pai parou de comer pra comprar meu cavalo.
Eu lembro da reportagem. Inclusive ele matava o cavalo pra fazer shark.
Ainda mais gente comendo shark e bem a calhar.
Não, mas eu lembro do Rodrigo Pessoa. Que falaram do sofrimento, assim, que foi da família ter que se mudar pra Bélgica pra poder treinar e poder competir.
Olha o sofrimento do rapaz, né?
Aquele país pequeno, frio, apertado, caro. né? Deve ser, deve ter sido
deve ser horrível, vai ser horrível.
Essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta que todos querem saber. Ah, por onde anda,
por onde
Neymar?
Anda o menino Neymar?
O menino Neymar. Hoje...
Ontem... Não, o goleiro adversário, sim. O goleiro brasileiro chamavam a atenção hoje na internet que o goleiro do Brasil não fez nenhuma defesa. Ou a bola ia pra fora, ou a bola ia pro gol. Não tinha meio termo com ele.
O Neymar falou que ele ia dar vida, né? Pra...
Neymar falou, inclusive, ontem...
Tá vivo, no caso.
Tá vivo, tá bem. É um pouco chateado, ele falou, porque chateado. Se sentiu enganado. Ficou sabendo de surpresa que não tinha o Naviraiense entre as equipes que ele ia enfrentar na Olimpíada.
Certo, não tinha também Milton Neves pra exaltá-lo.
Não tinha Milton Neves.
É, o Galvão não tava lá pra babar
não tava o Galvão, então ele tava um pouco chateado.
Mais do que justificado o fracasso.
Sim,
né?
Sim. Só que vai superar em breve. Tá... Ele vai voltar, pro diferente do Oscar, do Lucas, que já fizeram o contrato para ir pra Europa. O Neymar já confirmou que volta ao Brasil, já
volta.
Renovou.
Então, quarta-feira, contra
a Ponte Preta. Ele tá bem de novo, que ele vai fazer 4 gols na Ponte Preta.
Ele volta para o grande Santos, que tá numa grande.
Vai pedir música no Fantástico. Volta a ser o grande gênio do futebol brasileiro.
Falando individualmente, hoje, inclusive, o portal R7 exaltou que o zagueiro brasileiro vale mais que todo o time do México.
Em dinheiro.
Né? Em dinheiro.
Qualidade técnica.
Quem errou?
O Thiago Silva. Eu acho que o Thiago Silva, o grande, o fenômeno.
O Thiago Silva. Não, mas ele é bom zagueiro. Ele é bom. Ele não teve culpa nos gols hoje.
Eu só não sei porque agora cada jogador do México tem uma medalha de ouro.
Não teve culpa nos gols é um negócio bastante interessante de se falar, né? Sendo que ele era uma das pessoas que tinha que evitar que os gols acontecessem. Não, Thiago Silva é apenas um zagueiro mediano.
É um bom zagueiro, não. É um bom zagueiro, não é um monstro que falam. Pode ser. Pode tá ser, já que ele continua jogando num futebol de alto nível.
Pô, inclusive, pra ele fez muito bem estar na Olimpíada, que ele já se preparou pro nível do futebol do Campeonato Francês.
Por enquanto ainda não rolou o futebol que
mas, assim,
represente.
Eu acredito. Só que como sempre.
Eu não acredito.
Quando vem a fazer, eu acredito sempre da merda, então.
É, eu tô.
Não, mas falando não sério mesmo assim, sério que tu acredita? Com esse time aí, não. Sabe?
Nessa Olimpíada, na próxima tem, Copa, cara. O Brasil indo bem, ele chega na semifinal. Ele indo bem.
Eu acho que o
mais longe que ele chega.
Falta 2 anos, dá pra acontecer muita coisa, mas eles precisam melhorar um bocado.
Mas se vocês não gostam do time brasileiro, eu vou embora daqui.
Vamos falar de vôlei.
Vamos falar de vôlei.
As meninas do vôlei que, aliás, foram. Vocês viram no pódio, a maneira que elas fizeram os Estados Unidos? As meninas dos Estados Unidos?
Vi.
Que foi? Cantaram o hino americano?
Não, bateram o pau.
Ficaram gritando USA,
os Estados Unidos. Jogou como se deve jogar, ganhou lá da Turquia, lá na primeira fase, e não eliminou o Brasil.
Famoso besta.
Se fuderam em verde e amarelo.
Se fuderam em verde e amarelo.
Literalmente, né?
Mas a parte do pódio foi muito bacana. Durante a apresentação dos times... As meninas do Brasil quebrando o protocolo, fazendo cambalhota, dançando funk no pódio.
É a neymarização do vôlei, né?
Não, eu acho que é um episódio que merece uma fala de 2 momentos. O primeiro momento é que nós vivemos pra ver a Sheila e a Jaque dançando funk num pódio olímpico. Por mim, os maias agora estejam certos e pode acabar o mundo. O segundo momento é que, porra, cara, por que atleta brasileiro tem sempre que quebrar o protocolo? Ah, é a simpatia do povo brasileiro? Não é, cara, é pau no cozice isso, pô. Tem um protocolo, tá bom, é o Rubinho fazendo sambadinha, é a menina dando cambalhota. Cambalhota no pódio, pô.
Eu acho que não foi antes do pódio.
Não, deram no pódio também, pô.
Não caíram do pódio.
Mas era isso, era. Tava fazendo manamura, tava fazendo palhaçada no pódio, porra. Pra quê? Ah, não, porque o povo brasileiro é assim mesmo, é festivo. Pois é.
É a famosa, mas tá bom, é uma palavra que existe só no Brasil, que caracteriza isso aí.
Palhaçada.
É a famosa presepada. Não existe presepada em nenhum outro idioma.
Eu não sei se existe fora do eixo Macapá-Belém, existe?
Não sei. Vamos pedir ajuda dos nossos ouvintes, o Fábio de Campinas, o José de Minas Gerais, pra falar com a gente. Eu sei que tem muita criança que está ouvindo o programa, muita criança que vai
inclusive
se empolgar com o esporte, agora com as Olimpíadas, vai querer ser atleta. Eu peço que parem com essa coisa de quebrar o protocolo.
Ele falando sobre isso, eu coloquei na pauta aqui. O que vocês pensam do futuro do esporte depois das Olimpíadas de 2012 agora?
Nada.
Vai mudar alguma coisa?
Não.
Vão surgir novos Esquivas Falcões.
Não.
Por aí.
Não, porque se for olhar o que é o Esquiva Falcão, tá, o cara tem um nome foda. É possivelmente o melhor nome de atleta.
Não, possivelmente o melhor
do mundo,
nome de pugilista da história do
russo, mundo. O russo que ganhou ontem, do irmão dele, do Yamaguchi, que tem nada a ver com o nome, mas enfim. Ele é um cara bom também, o, sei lá, Vladivostok.
Mas não, tu não tá entendendo. O cara se chama Esquiva Falcão e fazer boxe é igual o nadador se chama Abraçada da Silva, pô. O jogador de futebol, o nome dele é Drible de Souza. Pô, o nome do cara é Esquiva Falcão, cara. Ele é um bom jogador revelação aqui, pintou pra seleção. O nome dele é um Drible de Souza. Porra!
O cara tem. Melhor até com que os jogadores com o nome de outros jogadores, né? Romarinhos e etc. Sim, sim.
Ou tem comparação. 480, o cara tem um nome foda. O cara deve ter uma história foda. Inclusive, eu sugiro já que façam o Dois Filhos de Francisco 2, na verdade, os Dois Filhos de Touro Moreno, porque o cara botou dois filhos pra ganhar a medalha olímpica. Imagina o que.
O boxe esse ano.
Du é bem dado.
Acho que foi o maior destaque do Brasil na Olimpíada foi o boxe.
Imagina.
Porque não?
Não.
De 10 atletas, foram
30%
medalhado.
Ganharam ouro, não, porra. 30% ganharam medalha.
Medalharam. E desses 30. E aí o Brasil tá entre os top 10 do boxe. Não,
mas do futebol, dos 22 que foram, todos ganharam medalha.
Sucesso bem mais.
Tem até que ver quantos degraus o Brasil cresceu agora com 22 medalhas de prata ganhadas no futebol.
Essa prata que não
vale. Brasil segue.
Que não vale ouro.
O Brasil segue, eu tô consultando aqui meu quadro de medalha. O Brasil segue próximo a Jamaica, Coreia do Norte e Bielorrússia.
Mas isso aí é o quê? O quadro de medalha ou o IDH?
Quadro, não, é o quadro de medalhas considerados os países onde ainda há malária.
E falando sobre amanhã é o último dia.
Não, mas peraí, pela ordem. Tava falando de o que, que você espera do esporte.
Ah,
que
sim,
que...
mas
tá.
Você falou...
Esquiva Falcão, tá, beleza, foda. Mas, pô, se for olhar, o Brasil já teve Popó. Ganhou o Campeonato Mundial, já teve. Abriu academia em tudo que era lugar do Brasil. Teve uma Guila. Sabe, então já teve momento maior no boxe. Não vai ter porra nenhuma de investimento a mais.
O Brasil já teve Ederjouf, já teve campeões mesmo, considerados melhores do mundo mesmo.
Já teve momento melhor no boxe.
Hoje tem Júnior Cigano. Também no MMA, só pra constar.
A vinheta do homossexual, por favor.
Achou uma porra!
Olha, eu me recuso a falar de UFC, porque eu acho que tem dois tipos de gente que assiste o UFC. É o cara que é lutador profissional, então ele assiste pela curiosidade técnica. E é compreensível, tá certo? E é o cara que gosta de ver homem se agarrando com homem. Não há meias palavras, não há meio termo. Tem coisas que precisam ser ditas. E essa modinha do UFC é um negócio que precisa... Alguém precisa chamar a ordem, o povo brasileiro, pra parar com isso. E não deixa de ser mais uma modinha de torcedor. Porque o brasileiro não gosta de UFC. O brasileiro gosta de brasileiro ganhando.
O brasileiro gosta de futebol e gosta de ganhar. O resto gosta de ganhar.
A primeira sova, né? A primeira sova que o seu Anderson Silva pegar, acabou o amor pelo UFC no Brasil. Ninguém mais quer ver nada. Perdeu a graça.
E ele vira mercenário, molenga.
Sacode aquela notinha de R$1, tá entendendo? Ou vocês acham que o glorioso Arthur Zanetti em 2016, em casa, não vai ter a obrigação de ganhar o ouro de novo? E se não ganhar...
Defender o título olímpico, representar 200 milhões de pessoas.
Sabe? Então, torcedor modinha é uma desgraça. E realmente isso é um negócio, assim, falando sério, o brasileiro ele não gosta de esportes em geral. Ele gosta de estar ganhando. Antes da Olimpíada, o vôlei tinha levado sova no masculino e no feminino. Tava lá todo mundo falando, não, encerrou o ciclo do Bernardinho, encerrou o ciclo do Zé Roberto, tem que renovar, é panelinha, não sei o quê. Agora já tá na final, já ganhou, tá todo mundo empolgado de novo, o Bruninho joga muito. Então, pô, esse negócio da modinha é uma desgraça. Eu não gosto de ter paciência nenhuma com isso. Eu só não tenho menos paciência com isso do que eu tenho pra jogador quebrando protocolo na hora da premiação.
Vou pedindo desculpa.
Vou pedindo desculpas ao povo brasileiro.
O futebol brasileiro, ia achar, você reparar, não teve transição dos últimos grandes ídolos, certo?
Certo.
Quando teve de Romário pra geração do Ronaldo, né? Ele jogou ainda muito tempo com o Ronaldo. O Ronaldo jogou muito tempo ainda com o Romário, foi saindo um pouco do peso, ele foi para uma Copa em 98 ainda com o Bebeto do lado, que é da geração do Tetra. E eu acho que isso facilitou, certo? essa molecada que entrou, né, além de tudo isso que você já falou, não teve essa bagagem. A Copa de 2010, por exemplo, foram só eles, né? Foi uma molecada que não vingou, que não passou por a experiência.
Em 2006 eles já estavam vencidos.
Exatamente.
Galera que foi já estava vencida.
Foi aquele circo todo.
Né? Como mostrou o glorioso Quadrado Mágico.
Quadrado Mágico tinha um redondo na frente, né? Que não. Bacana, gordo fazendo piada de gordo.
É uma autoridade moral pra falar.
Eu tinha autoridade, né? De quem viveu a adolescência gordo, né? Andando de cadeira de roda ou muleta. É, e falando assim com essa voz fina, ou seja, eu sou praticamente a prova de bullying.
Combo de piadas.
15 minutos já se passaram, né? Não sei se o Diogo cobra por hora, mas ele tá
sinalizando aqui o tempo todo.
O tempo todo aqui falando de uma hora.
Eu não creio que é por hora que ele cobra.
Não sei se ele tem que.
Dependendo do preço, será a puta mais cara, que muita gente já pagou aqui nessa roda. Eu, inclusive, nunca paguei nenhuma. Famoso vocês... tem dessas coisas.
Mas vocês sabem por quê, né?
Ele é homossexual.
Mestre, grande Dalborga, sempre muito bem lembrado.
Então por quê?
Homofobia, não.
Queria deixar agora aqui considerações finais. Nosso primeiro episódio, né? Fechando aqui, agradecendo a técnica do Diogo Marques L, @ Diogo Marques L. Quem quiser contratar, entre em contato com ele. É o Diogo Marques, l@gmail.com. Ele cobra barato, né, Diogo? Agradecer a plateia, no caso são dois. É o Josemi Daniel. Como estava lembrando do nosso correspondente internacional, que estava via telefone.
Isso, é o comentarista Adriele, mas acabou o crédito. Ela comprou
todos os,
né,
três chips.
Isso, ela é patrocinada pela Vivo, né? Só que ela continua também precisando comprar os créditos. Né? Inclusive, ela tinha até desvendado um mistério, que ela estava ao vivo lá em Londres com o Paulo Henrique Lima,
o Ganso,
que todos procuram ainda
por
saber
onde anda,
por onde
ela
anda.
Por onde anda.
Né, ele, considerado o novo Zidane, como Piachá sempre considerou.
Ele tá lá, parece que vendendo Havaianas, né? Havaianas ou Pânica.
Na porta de Wembley, foi a informação que a gente teve agora.
Foi uma mensagem que a Adriele mandou do Malan House.
Finalmente.
Beleza, só para finalizar, vamos deixar um belo pensamento, uma coisa profunda do grande Dalborga, que nos deixou há cerca de 3 anos, para coroar esse momento único que foi o nosso primeiro podcast.
Antes disso, de colocar, eu quero só fazer um comentário. Eu não conheço Dalborga, eu não conhecia. É só prazer que eu não conheci.
Eu tenho muita pena de você.
Inclusive,
agradeço,
aqui todo
agradeço.
Mundo conhece, mas tu entraste pelo sistema de cotas.
Nota-se.
Quem não conhece, tá? Então.
Se vocês gostaram, gostaram. Se não gostaram, que se dane, vá à merda!